Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta a un altro momento di chiacchierare. E nella nostra chiacchierata di oggi vediamo Valentina che si incontra con Raffaello e vanno a fare un giro per Napoli. Chissà cosa vanno a vedere. Beh, andiamo subito alla nostra sfida e scopriamo cosa vanno a vedere, cosa vanno a fare a Napoli. Quindi preparati, mettiti gli auricolari se puoi e io torno subito per il nostro ponte. Ottimo, e che cosa consiglio intende de si passeio da Valentina e do Raffaello por Napoli? Bom, a conversa com'è, se non è la nossa chiacchierata com'è, sa come eles se incontrando pro passeio. E o Raffaello diz: ah, eccola, puntuale come un orologio svizzero. Brava, ok? Quindi lui dice: così, eccola. Né? Que esse eccola aqui é muito interessante, né? Aqui está ela. Que vem do nosso eco, né? A gente já viu o eco com esse mesmo sentido aqui. O eco ele é usado em várias situações. Às vezes ele é usado quando a gente quer começar, por exemplo, um assunto. Ecco, eu penso que, bom, eu penso que isso e aquilo, né? Então, tem essa função também. Ou tem esse sentido de dizer que algo está aqui, né? Está presente. Então, ecco. E às vezes a gente adiciona um lá, um lo, um li ou um le para se referir, né? Para especificar o que está aqui, né? E aqui ele está falando de quem? Da Valentina. Então, por isso que tem esse lá aqui. Ecco lá, ok? Esse lá que está substituindo Valentina, ok? La Valentina. Quindi, eccola. Perfeito. Então, esse é um dos usos do eco que a gente vê aqui, d'accordo? Palavrinha aí que a gente chama de interjeição, que é uma dessas palavras que vem, né, que a gente utiliza na língua falada para preencher aquilo que a gente está falando. Então, ajuda a gente a tomar até um fôlego ali para continuar a explicar ou a falar o que a gente está falando, ok? Eco é uma dessas palavras. A gente tem várias na língua italiana, como a gente já viu aqui nos nossos diálogos e nas nossas aulas, vero? Então, ele continua e diz: puntuale come un orologio svizzero, né? Então, pontual como um relógio suíço. Então, aqui na Itália eles também falam isso, né? Relógio suíço é super pontual. Então, os suíços são famosos por isso, pelos melhores relógios. Então, se você é pontual como um relógio suíço, você está. Chegou na hora, né? Chegou super na hora. Mais pontual, impossível. Brava! Não sou brava aqui, né? Você já sabe a essa altura que bravo e brava em italiano a gente usa para parabenizar alguém, né? É, a gente pode até também falar que alguém é bravo em alguma coisa, porque ele é bom naquilo que faz também, d'accordo? Perfeito. Quindi vediamo la nostra traduzione, puntual come un relogio suíço. Bene, e aí a Valentina responde, né? È certo, non volevo farti aspettare, eri così entusiasta. Bene, allora vediamo la frase. E ela quis dizer então que, claro, né, eu não queria te fazer esperar, você estava tão empolgado. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Bem, eri così entusiasta, ok? Em italiano a gente tem só essa palavra, entusiasta, para dizer empolgado ou empolgada. Então, não é uma palavra que varia. Então, no feminino ou no masculino vai ser entusiasta. Não dá para dizer entusiasto, ok? Então, tu eri così entusiasta, né? Você estava tão empolgado que ele, né, fez todo aquele convite para ela para começar esse passeio às 6 da manhã. E ele estava realmente muito empolgado para mostrar Nápoles para Valentina, ok? Então, interessante essa palavra, a gente notar, prestar atenção nessa palavrinha aqui, né? Pra dizer empolgado, a gente vai dizer entusiasta, ok? No feminino ou no masculino. D'accordo? Bene, vediamo allora cosa dice Raffaello. Lui dice: sì, è vero, vedrai il motivo del mio entusiasmo. Vediamo questa prima parte, né? Então, o que ele quer dizer, né? Que sim, né? É verdade, ele estava bem empolgado mesmo. E você verá, você vai ver o motivo do meu entusiasmo, ok? Entusiasmo. Olha como a gente pronuncia essas palavras de maneira um pouco diferente no italiano e no português. Entusiasmo, entusiasmo. Esse N antes do T aqui no italiano, a gente tende a pronunciá-lo. E no português, se tem um M ou um N, pra gente não tem muita diferença, né? Se a gente falar capim ou glúten, tem o mesmo som, né? Embora uma termine com M e uma termina com N. E no italiano, se eu fala uma palavra que termina com M, ou se eu pronuncio M, eu fecho os lábios geralmente. Então, eu vou dizer, se eu fosse falar capim em italiano, seria capimma, né? Eu tenho esse M final, que no português a gente não tem. E com o N é um pouquinho diferente. A gente não fecha os lábios, mas a gente pronuncia esse N como se, quase como se tivesse uma vogal ali depois. Então, N, eu tenho que falar N, entusiasmo, ok? Claro que aqui na palavra entusiasmo fica um pouco mais sutil, porque é mais rapidinho que a gente vai pronunciar esse N. Mas é diferente, né? Vedrai il motivo del mio entusiasmo, entusiasmo, e você verá o motivo do meu entusiasmo. A gente tem um em, aqui a gente sempre dá uma anasalada, né? Coloca um I ali, e no italiano isso não tem, ok? Então, attenzione qua alla pronuncia della N. Bene, e poi cosa continua a dire Raffaello a Valentina? Dice, il posto dove ti porterò ti farà venire la pelle d'oca. Dai, vieni. Ok. Qua molto interessante perché abbiamo un'espressione pelle d'oca, ok? Então, o lugar onde eu te levarei, eu vou te levar, farà você ter arrepios. In italiano, per falar che você tem arrepios, a gente usa essa expressão. Avere la pelle d'oca. Que é igual no inglês, né? Ter goosebumps. Que é, a oca, né? L'oca. É um animal, é o ganso, né? Igual o goose em inglês também. Então, se você tem arrepio, você tem a pele de ganso, né? Não sei muito bem de onde surgiu essa expressão, mas provavelmente um ganso, ele se arrepia, né? Quando ele fica com as penas levantadinhas, é igual um arrepio. Então, por isso que a gente fala la pelle d'oca, ok? Então, ter arrepios, avere la pelle d'oca. Ou ti farà venire aqui, né? Eu vou te fazer vir, te fazer ter la pelle d'oca, ok? Perfeito, então, essa é a expressão que a gente usa para falar de arrepios, né? Ter arrepios, ok? E aqui é claro que ele está falando no bom sentido, né? Eu estou te levando para um lugar tão mágico, tão lindo, que você vai até se arrepiar, se emocionar por causa desse lugar. E aí ele diz, dai, vieni, né? Chamando, né? Dai, vamos, né? A gente, o dai aqui, outra palavrinha dessa que a gente usa para preencher aqui o nosso discurso, para dar uma motivação, né? Encorajar aqui a pessoa, dai, vieni, vamos, né? A gente diria só um vamos aqui, dai, vieni, ok? Perfetto, e poi vediamo cosa dice Valentina. Valentina si è molto incuriosita perché dice, adesso sono molto curiosa, dove mi porti? Ok? Então, agora eu tô muito curiosa, aonde você vai me levar, né? Dove mi porti? Aqui a gente tem o verbo portare, ok? Portare. No presente, aonde você me leva? Sempre lembrando desse uso do presente do italiano, né? Então, onde você me leva, quer dizer, aonde você vai me levar, né? A gente vai usar bastante o verbo no presente aqui nesse sentido. Então, é legal a gente chamar a atenção aqui para você notar esse uso do presente, va bene? Dove mi porti? Dove tu mi porti, vero? Verbo portare. E Raffaello, vediamo cosa dice. Ah, mia cara, ti porto, vediamo parte per parte qua. Ti porto in uno degli angoli più belli della città. Questa è una frase molto carina perché, qua c'è una virgolina, então ele diz, né? Ah, minha querida, minha cara. Esse querida aqui não soa falso, beleza? Pode falar o minha cara, claro, sempre vai depender muito de como você fala, né? Mas aqui, claro que ele não tá sendo falso. Ah, minha cara, ti porto. Então eu vou te levar em um dos cantos. Vamos traduzir assim, que fica mais próximo do que a gente falaria, né? Um dos cantos mais bonitos da cidade, ok? Então, a gente tem a palavra ângulo aqui, que, claro, significa ângulo, mas também é um jeito que a gente falaria canto, né? Uno degli angoli più belli della città, um dos cantos, um dos lugares mais bonitos da cidade, d'accordo? Un posticino nascosto nella vegetazione, dice. Então, un posticino nascosto nella vegetazione, ok? Então, um posticino, essa palavra é muito queridinha, muito legalzinha. Um lugarzinho, né? É o diminutivo aqui de posto. Um posto é um lugar, um posticino é um lugarzinho. E tem um pouco essa conotação meio sentimental, de aconchego, né? Um posticino vai ser sempre um lugar legalzinho, assim, um lugar aconchegante, ok? Então, um post-itinho, um lugarzinho escondido na vegetação. Então, é um lugar aí onde tem verde, né? Dove c'è una vista mozzafiato. Mozzafiato. Ok, aqui outra expressão muito legal. A gente viu a expressão pelle d'oca, vera la pelle d'oca, venire la pelle d'oca. A gente vai usar para falar arrepio. E aqui a expressão mozzafiato, que é de tirar o fôlego, ok? Dove c'è una vista mozzafiato. Mozzafiato, ok? Então, onde se tem uma vista, onde há, onde tem aqui, o c'è, né, com esse sentido de existir, onde tem uma vista de tirar o fôlego, ok? Então, legal que a gente vê que no italiano a gente tem uma palavra só para falar que alguma coisa é de tirar o fôlego, é mozzafiato, ok? Perfeito, mozzafiato. E aqui é uma palavra que vem de duas palavras, né? Fiato é o respiro mesmo. Então, o fôlego, né? É o fôlego, nosso fôlego. Então, mozzafiato é que acaba com o fôlego. Mozza, que é essa palavra que vem do verbo mozzare, que é o verbo acabar, amputar. É um verbo até pouco usado, digamos. Mas que nessa palavra, né? Que juntando com fiato ali, se transformou numa palavra. E é bastante usado nesse sentido, né? De tirar o fôlego. Então, uma vista mozzafiato, com certeza é uma vista muito linda. E, convenhamos, né? Em Nápoles vai ser difícil não ter vistas assim, que sono molto mozzafiato, ok? Vamos ver então o que a Valentina acha de tudo isso. E aí ela diz, sul serio, é uma expressãozinha aqui também que a gente pode aprender, que vai ter esse nosso sentido de sério, quando a gente fica um pouco surpreso ou quer confirmar alguma coisa, né? Em italiano você não pode falar só sério, solo serio, mas tem que ser esse sul serio, ok? Então, é sério mesmo, como se fosse meio assim, ok? Sul serio. E pode, aqui a pronúncia, a gente vai ouvir tanto sul serio ou sul serio. Vai depender um pouco do sotaque da região aí onde a gente se encontra. Ambas as versões estão corretas, d'accordo? E quindi sul serio, quello che dice Valentina. Sul serio. Sério mesmo, né? A gente pode traduzir assim. E porque ela ficou animada aqui, nossa, sério, você vai me levar num lugar assim, de tirar o fôlego, que é mozzafiato? E Raffaella qua dice, te lo giuro, da lì potremo vedere tutto il golfo di Napoli. E quindi la nostra frase è, te lo giuro, né, eu te juro. Interessante a gente prestar atenção nessa diferença aqui. A gente tem o verbo giurare aqui, que é jurar, muito parecido, né, giurare, giurare. Mas para dizer que eu juro o quê? Eu juro isso, eu juro para você que esse lugar é realmente de tirar o fôlego. Então aqui a gente vê que a gente não fala só te juro, né, ti giuro, a gente fala te lo giuro. Esse lo aqui tá substituindo o que eu juro, né? Eu juro tudo isso aí que eu falei antes. Eu juro então que eu vou te levar nesse lugar e que vai ser lindo e que vai ser de tirar o fôlego, é muito desafiado. Então por isso que a gente tem esse lo aqui, ok? Depois dali, né? Dali, de ali, a gente poderá ver, né? Podemos ver, potremo. A gente tá falando no futuro aqui, né? Poderemos ver. Vamos até colocar aqui só para ficar um pouco mais próximo, né? Poderemos ver todo o Golfo de Nápoles. Então, Nápoles fica nesse golfo lindo no mar Tirreno, que a gente chama em italiano, o nome do mar que fica nessa região ali do sul da Itália, chama mar Tirreno. Escrever aqui, terreno, ok? E eles vão subir num lugar mais alto, com certeza, né? Para poder ver de onde eles conseguem ver todo o Golfo de Nápoles. Então, deve ser realmente incrível, né? Bom, e próximo ali é uma região muito montanhosa mesmo. Inclusive, tem o Vesúvio, né? Que é o vulcão aí. Quem sabe eles não estão indo até lá, né? Chissà, vediamo. Continuiamo a vedere cosa fanno. Perfetto. Allora, e Valentina qua, infatti, dice, uau! Allora, come si chiama questo posto così bello? Vediamo allora la nostra frase. Então, ela fica mais ainda impressionada, né? Uau! Então, como si chiama? Qual é o nome desse lugar tão lindo assim? Così bello. O così aqui, olha que legal, é também usado para a gente enfatizar, né? Ele quer dizer assim, mas o così aqui, ele está querendo enfatizar né, de tão lindo. Então, ele significa tanto assim, aqui na nossa tradução a gente colocou os dois, né? Tão lindo assim. Ou ele vai querer significar, ele também vai poder significar esse tão. Então, uma coisa que é tão bonita é così bella, ok? Então, ele tem essa função de assim e de enfatizzare, né, intensificare aí alguma cosa, d'accordo? Perfetto, vediamo allora come si chiama questo posto. E Raffaello dice: Parco Virgilio, è un parco panoramico, ti piacerà. Vamos ver aqui a nossa frase. O nome do parque é Parco Virgilio. Virgilio, que é um dos poetas clássicos aí da cultura italiana. Inclusive, tem uma história interessante porque ele nasceu na cidade onde eu cresci na Itália, que é Mantova. Então, o nome do parque é Parco Virgilio, né? É um parque panorâmico. Você vai gostar. Ti piacerà. A gente tem o verbo aqui piacere, piacere, no futuro, né? Piacerà a te, né? Agradarà a você. Por isso que a gente tem essa estrutura aqui do verbo piacere, d'accordo? E para você ver esse parque aqui, para você ver essa vista, você pode procurar lá no Google depois, Parco Virgiliano. Na verdade, acho que é o nome mais correto aqui para esse parque, que realmente é um lugar fantástico, uma vista maravilhosa. E aí você consegue ver um pouquinho da città di Napoli, do Vesuvio e tutto, d'accordo? Perfetto. E vediamo allora che cosa dice Valentina di questa cosa. Vediamo ora che cosa dice Valentina di questa passeggiata che faranno in questa giornata, ok? Valentina dice: Credo proprio di sì. Valentina dice: Credo proprio di sì, pra dizer, né, que pra concordar com o Rafael. Ah, eu acho que eu vou gostar mesmo, né? Então, credo proprio di sì, acredito mesmo que sim, acho mesmo que sim, ok? Credo di sì, credo proprio di sì. Aqui também a gente tem o proprio, que tem um pouco a função lá do così para intensificar, né? Proprio di sì, eu acho mesmo que sim, eu acho bem que sim mesmo, né? Algo por aí, ok? Mi sa che sei un ragazzo appassionato, ela continua, né? Me parece, né? Mi sa. Aqui é uma expressãozinha também. Mi sa vem do verbo sapere, ok? E aqui não faria, se a gente traduzisse literalmente, seria algo como: Mi sabe que você é um garoto, um rapaz, uma pessoa apaixonada, mas não faria muito sentido, né? Usar o verbo saber aqui em português. Então, tem essa nossa conotação de me parece, eu acho, né? Tá me parecendo aqui. Então, mi sa che sei un ragazzo appassionato, ok? Appassionato di cosa? Appassionato della natura. Vediamo qua parte per parte, ok? Appassionato della. Olha que legal a gente tem aqui. Em italiano a gente tem essere appassionato ou essere appassionata di qualcosa. Então não é per qualcosa, ma di qualcosa. Em português a gente é appassionato por alguma coisa. E em italiano a gente é appassionato di qualcosa. Então é por isso que a gente tem appassionato della natura e delle gite ecologiche. Ok? Então, della natura. Che è da nature pela natureza, né? Mas vamos entender aqui que não é uma tradução literal, mas é uma questão de estrutura, né? De como na língua italiana a gente vai usar a expressão estar apaixonado, ser apaixonado, ok? Então, della natura e delle gite ecologiche. O sbaglio. Ok? Perfetto. Então, você é apaixonado pela natureza e por passeios. Dita, essa palavra é um passeio, uma excursão, que é por excursões ou passeios ecológicos. Ou sbaglio, ou tô errada, né? Ou erro, ok? Vediamo ora cosa dice Raffaello. Então ela tá falando: ah, você me parece que você gosta bastante da natureza. Vamos levar nesse lugar onde é um parque, dá para ver o golfo. Então acho que você gosta de natureza e de passeios ecológicos. O sbaglio. Vediamo cosa dice Raffaello. Lui risponde: non sbaglia affatto. Non erra, não. Ou, o que é esse affatto aqui, né? Affatto é uma palavrinha que a gente tem que a gente poderia substituir per niente, non sbagli per niente, você não erra por nada, para dizer que você não está nada errada, non sbagli affatto, ok? Então você não está errada, porque realmente eu gosto dessas coisas. E ora Valentina continua qua a parlare e dice: Sai che ho un'agenzia che organizza dei viaggi ecosostenibili e itinerari in agriturismo? Vediamo che cosa dice, che cosa intende qua Valentino, che cosa sta querendo dire a chi? Quindi la sua frase è: Sabia que eu tenho uma agência que organiza viagens ecossustentáveis e itinerários de agroturismo? E aqui a gente descobre mais um pouquinho sobre a Valentina e sobre o que ela faz, né? Então, ó, uma agência que organiza dei viaggi. Por que que a gente tem esse dei aqui? Então, a gente tem i viaggi, que é uma palavra plural e é uma palavra masculina. Então, a gente tem o di mais o i. E aqui a gente tem aquele di no sentido de alguns, ok? No italiano, a gente não tem umas ou uns, a gente não tem os artigos indefinidos no plural. A gente vai usar os artigos partitivos, é isso que a gente chama. Quando eu uso um partitivo, eu estou querendo falar de uma parte de um todo, então, como se fosse alguns ou algumas, né? Então, é como se eu também poderia traduzir que eu organizo algumas viagens, né? Mas essa tradução não faria muito sentido. Simplesmente no português a gente não usaria nenhum artigo, né? Mas no italiano sim, a gente vai geralmente usar aqui essa forma do dei, questo partitivo. Então, organiza dei viaggi. Organizzi che cosa? Dei viaggi, algumas viagens. Então, eu estou falando uma parte de um todo aqui, ok? E aqui quando eu digo uma parte de um todo, porque ela especifica que as viagens, né, i viaggi, que no italiano é masculino, são ecossostenibili. Então, talvez ela queira dizer que essa é uma parte do tipo de viagem que ela faz também. Talvez a parte principal, né? Com certeza. Perfeito. E itinerari, e poi qua abbiamo itinerari in agriturismo, ok? E itinerarios di agroturismo. Isso é uma coisa lá na Itália muito comum. E é um pouco diferente, eu acho, aqui do Brasil, essa nossa ideia de turismo rural, né? Mas lá é uma coisa que tem bastante e são pousadas, restaurantes que estão numa área um pouco mais afastada da cidade e que oferecem esse tipo de serviço, ou de pousada mesmo, ou muitas vezes de restaurante. E é muito legal, tem vários agriturismi meravigliosi in Italia. Bene. E poi lei continua e finisce la conversazione con questa frase qua, molto simpatica forse, non lo so. A te come ti sembra questa frase? Mi sa che abbiamo più cose in comune di quello che credevamo, ok? E aí ela começa a olhar o Raffaello aqui com outros olhos, né? Mi sa che abbiamo, ou mi sa aparecendo aqui de novo, né? Mi sa che abbiamo più cose in comune di quello che credevamo. Ok? Então, o mi sa aparecendo que é esse nosso mi parece, né? Verbo sapere, mas com esse sentido, né? Então, mi parece que temos, que abbiamo più cose, mais coisas em comum do che achávamos. In italiano, credevamo. Credevamo, ok? Então non credevamo, credevamo, ok? Perfetto. Allora questa è stata la chiacchierata di Valentina e Raffaello. Bene, vedremo che cosa succederà nei prossimi capitoli, nei prossimi episodi. Ora passiamo al nostro grande salto e rileggiamo il nostro dialogo insieme. Quindi Raffaello incontra Valentina e dice: Ah, eccola, puntuale come un orologio svizzero. Brava! Ah, aí está ela, pontual como um relógio suíço. Boa. É certo, não volevo farti aspettare, eri così entusiasta. Claro, eu não queria te fazer esperar, você estava tão empolgado. Sì, é vero, vedrai il motivo del mio entusiasmo. Sim, è verdade, você verá o motivo do meu entusiasmo. Il posto dove ti porterò ti farà venire la pelle d'oca. Dai, vieni. O lugar aonde te levarei farà você ter arrepios. Vamos, vamos. Adesso sono molto curiosa. Dove mi porti? Agora sono molto curiosa. Aonde você vai me levar? Ah, mia cara, ti porto in uno degli angoli più belli della città. Ah, mia querida, vou te levar in um dos cantos um dos ângulos os mais lindos da cidade. Um posticino nascosto nella vegetazione, um lugarzinho escondido na vegetação. Dove c'è una vista mozzafiato, onde se tem uma vista de tirar o fôlego. Sul serio? Sério? Te lo giuro, da lì potremo vedere tutto il Golfo di Napoli. Ci giuro, da lì podemos ver todo o Golfo di Napoli. Uau, allora come si chiama questo posto così bello? Uau, então como se chama esse lugar tão lindo assim? Parco Virgilio è un parco panoramico, ti piacerà. Parco Virgilio è un parco panoramico, você vai gostar. Credo proprio di sì, mi sa che sei un ragazzo appassionato. Acredito mesmo che sì, mi parece che você è un rapaz appassionato della natura e delle gite ecologiche, o sbaglio, pela natureza e por passeios ecológicos, ou erro. Non sbagli affatto, non erra non. Sai che è un'agenzia che organizza dei viaggi ecosostenibili? Sabia che io tenho un'agenzia che organizza viaggi ecosustentabili e itinerari in agroturismo e itinerari di agroturismo? Mi sa che abbiamo più cose in comune di quello che credevamo. Mi parece che temos mais coisas in comune do que achávamos. Perfetto, questo è stato il nostro dialogo di oggi, quindi la nostra chiacchierata tra Valentina e Raffaello. Passiamo ora al nostro prossimo passo, la nostra magica, quindi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto, ciao!